Vamos dar início, então, à segunda videoaula. Eu vou retomar um pouco a unidade 2, tá? E terminar com, e ver com vocês ainda a questão do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos de um país é um outro agregado que ele é feito, ele é registrado pelo Banco Central, tá? Mas a contabilidade nacional também trabalha com ele. Tá? Está dentro das contas da contabilidade social, está dentro dos balanços da contabilidade nacional, tá? E é um registro de extrema importância, porque registra todas as entradas e saídas de divisas internacionais, de valores internacionais num país. Tá? Basicamente, o balanço de pagamentos ele é composto por seis contas. Tá? A primeira conta é a conta da conta corrente. Tá? A conta corrente que vai ser subdividida em balança comercial, que de alguma forma vocês sempre escutaram falar alguma coisa sobre isso, exportação e importação de bens, tá? A balança de serviços, que registra as exportações e a importação e a exportação de serviços, a balança de renda, que registra todas as transações, tá, entre os residentes de um país com outro país, tá, no que se refere a rendas, ou seja, remessas de lucro, tá, empresa multinacional que é sediada aqui no Brasil, mas que a sua filial está na Alemanha, por exemplo. Tá? É ao final de um período, a empresa manda lucros para a sua matriz. Tá? Bom, isso sai como remessas de lucro, e essas remessas são registradas, essas saídas são registradas na balança de rendas. Tá? É a mesma coisa, o inverso. Tá? Uma empresa brasileira que está trabalhando, tá, ou que tem uma filial na Bolívia, por exemplo, e depois manda para a sua matriz o lucro daqui referente àquele período. Isso entra no país como remessas de lucro. Tá? Então, toda mesma coisa para pagamento de juros, para pagamento de dividendos, investidores internacionais vêm aplicar na Bolsa de Valores aqui e depois recebem dividendos das empresas, tá? Ou investidores brasileiros vão comprar ações nos sistemas, nas Bolsas de Valores internacionais, eles recebem depois dividendos, isso entra como entrada de rendas, tá? Bom, a outra conta, subconta importante na conta corrente, seria as transferências unilaterais. Ou seja, todas as transferências que são feitas, tá, sem uma contrapartida. Isso é o caso típico de brasileiros que vão para fora do país, vão para os Estados Unidos, por exemplo, e lá trabalham como imigrantes e acabam mandando dinheiro para as suas famílias. Tá? A mesma coisa é mexicanos que vêm para cá, trabalham aqui e depois mandam dinheiro para as suas famílias. Tá? Essas são saídas de transferências unilaterais. Elas não têm uma contrapartida em bens ou serviços ou renda, tá, ligadas à produção. Bom, a outra conta seria a conta de capital, tá, e que aí diz respeito a transferências de capital mesmo. Um país compra uma patente de outro país e isso entra como capital. No caso do Brasil, é uma conta com valor pequeno comparado ao valor das outras contas. Tá? E tem a conta financeira. Essa conta é uma conta relevante para o país, porque quando nós temos déficit nessa conta de transações correntes, tá, esse déficit muitas vezes tem sido financiado com a entrada de capital via movimento financeiro. Tá? E aí é todo o investimento direto, todo o investimento em carteira, ou seja, investimento em compras de títulos da dívida pública, investidores internacionais comprando títulos de dívida pública, comprando títulos de dívida privada nacional, comprando ações na Bolsa de Valores, tá? E vice-versa também, nós comprando e mandando para cá. O outro item seria um item de erros e omissões, apenas para fechar o balanço, tá? Depois uma conta de saldo. E, finalmente, uma outra conta também muito relevante, que é a de haveres monetários. Ou seja, se o balanço de pagamentos não fecha, tá? De que forma o governo vai fechar? Ou ele vai pedir empréstimo ao FMI, se ele não conseguiu que a entrada de dólares fechasse esse balanço de pagamentos, ou ele vai pedir empréstimos ao FMI, ou ele decreta moratória porque não consegue pagar, ou ele reduz, tá? Ou ele tira das suas reservas internacionais. Tá? E com isso ele fecha. A mesma coisa é o que tem ocorrido recentemente, tá? Para a conta zerar, tá? O que tem ocorrido, nós temos tido uma entrada de capital financeiro tão grande que tem coberto o nosso déficit em transações correntes e ainda sobra muito capital, muitos dólares. Isso vai para a conta reservas internacionais. Tá? E aí, mais adiante, quando o governo precisa pagar fechar o balanço e não houve entrada suficiente, ele recorre a essa conta de haveres. Tá? O balanço de pagamentos tem uma importância muito grande porque mostra a saúde financeira internacional, quer dizer, a posição do Brasil, a posição do país dentro da divisão internacional do trabalho e também dentro do sistema financeiro internacional. Tá? Além de tudo, por essa entrada e saída de dólares também, é que se determina a taxa de câmbio de um país. Tá? Bom, com isso nós terminamos então a unidade 2, que seria a unidade referente à mensuração desses grandes agregados macroeconômicos de um país, que é feito através da contabilidade nacional e do balanço de pagamentos para a mensuração dos dólares, para a mensuração dos agregados internacionais. Tá? Bom, a unidade 3, que é a unidade que nós vamos ver agora, é a unidade que vai trabalhar com oferta e demanda agregada. Tá? Oferta e demanda agregada são fundamentais, são dois elementos fundamentais na análise de um país. Por quê? Determina a quantidade ofertada, o produto, tá? A quantidade demandada por esse país, tá? E o nível de preços desse país. Então, quando a oferta e a demanda estão em equilíbrio, tá? Na verdade, o que nós temos é o produto desse país, tá? O PIB desse país e o nível de preços desse país. Tá? Então, vamos ver aqui. Tá? Existem vários. Nós vamos. A análise de demanda e oferta agregada, tá? Ela é feita separadamente, porque são fatores diferentes que vão determinar a demanda agregada e fatores diferentes que vão determinar a oferta agregada. Tá? Começando então pela oferta agregada. A oferta agregada de um país, tá, tem uma característica muito peculiar. Ela é uma curva onde, bom, primeiro, num diagrama de oferta de oferta agregada, o que nós estamos relacionando o nível de preços, tá, com a quantidade ofertada. Nesse diagrama, tá, a curva de oferta, ela é, num primeiro momento, que nós chamamos de curva de curto prazo, ela é horizontal, tá? Depois ela se torna inclinada, tá? Positivamente inclinada, e ela se torna, no final, vertical. Tá? Por que a curva de oferta agregada tem essa característica? Tá? Bom, no curto prazo, ela é horizontal, porque uma curva horizontal significa que o produto vai aumentar sem ocorrer aumento de preços. O nível de preço é dado e não ocorre alterações nesse nível de preço. Nós podemos, mesmo que a produção aumente, nós podemos imaginar, tá, por que isso? Porque os custos são fixos. Tá? E, na verdade, Se nós pensarmos, tá, na economia de um país, o nível, os custos são relativamente fixos no curto prazo. Por que que eles são fixos no curto prazo? Porque o custo de produção principal é a mão de obra. Tá? O custo de produção principal é o salário. E salário, no curto prazo, é relativamente fixo. Por quê? Salários não aumentam diariamente. Salários aumentam a partir de uma negociação ou um contrato de trabalho é feito, tá? E esse salário vai aumentar após um ano, 6 meses. Tá? Existe um período de reajuste. O salário não é reajustado diariamente. Então, para o curto prazo, esse custo de produção fundamental, que é o salário, ele é fixo. Tá? Além disso, já que o salário é fixo, tá? O custo de produção, da produção dos insumos também são relativamente fixos, a menos que ocorra um choque de oferta ou um choque de demanda. Tá? Então, é possível imaginar uma oferta de curto prazo horizontal, ou seja, no curto prazo, qualquer alteração de demanda pode ser respondido com aumento da oferta sem ocorrer variação de preços, tá? Isso para um curto prazo, tá? Bom, no médio prazo, e aí num período um pouco mais longo, tá? A curva de oferta, ela é positivamente inclinada, tá? Ou seja, depois de um determinado momento, os custos, depois de um determinado prazo, tá? Os custos já não são mais relativamente fixos. Eles, na verdade, se tornam relativamente flexíveis, tá? À medida que ocorre o aumento da demanda, tá? Por exemplo, ocorre um reajuste salarial. Isso significa que todos os preços serão reajustados, tá? Bom, então o custo vai subir. E por que ofertar mais? Porque o preço dessa produção também aumenta, tá? Então, há uma relação entre aumento de custos, aumento de oferta, mais aumento dos preços, tá? Quer dizer, no período onde os custos são relativamente flexíveis, tá? Aumentar oferta, tá? Significa aumento de custos e significa, então, consequentemente, aumento de preços, tá? Apenas porque ocorre, o custo aumenta e a oferta aumenta também porque há a possibilidade do empresário aumentar o preço. Se ele não pudesse aumentar o preço, não haveria aumento da oferta, tá? Bom, até onde esse aumento de preços pode ocorrer, esse aumento de oferta pode ocorrer, tá? Perdão, esse aumento de oferta pode ocorrer. Até onde essa oferta esbarra, esse crescimento esbarra com a capacidade de produção de um país, tá? Isso significa que o país tem um limite para produzir. Nenhum país pode produzir indefinidamente. Por que um país não pode produzir indefinidamente? Porque ele tem uma população economicamente ativa e a produção não pode ir além dessa população economicamente ativa. Porque esse país possui um mercado de trabalho com algumas rigidez, com uma certa rigidez, com uma certa institucionalidade, tá? E a flexibilidade do mercado de trabalho não é total, ela esbarra nessa rigidez e nessa institucionalidade do mercado de trabalho, tá? Porque as máquinas, tá, têm uma capacidade de produção, as fábricas têm uma capacidade de produção, então é impossível para um país produzir além desse limite. Então, quando a economia chega nesse ponto, na verdade, dali para frente, produzir aumento de demanda é respondido com aumento de preços, porque não há mais como o país aumentar a produção. Tá? Então, nesse ponto, a curva de oferta ela é vertical. Tá? Quer dizer, não aumenta mais a produção, aumenta apenas os preços. Tá? Então, vejam, A relação entre oferta e demanda, tá, dentro dessa curva de oferta, tá, é que no curto prazo, sendo uma oferta horizontal, ou seja, os preços não vão aumentar, tá, os custos não vão aumentar, aumento da demanda é respondido com aumento da oferta, tá, sem alteração de preços. E é por isso que nós podemos trabalhar com aquele, com o modelo ISLM, que nós vamos ver em seguida, como sendo um modelo de curto prazo, um modelo onde aumento da demanda vai ser respondido com aumento de oferta sem aumento de preços. Tá? Bom, mais adiante, quando a economia esgota essa possibilidade, ou seja, quando a economia começa a passar pelo período dos reajustes, aumento da oferta coincide com aumento da produção. Com aumento de preços, tá? Porque os custos não são mais fixos, os custos são relativamente flexíveis. Então, qualquer aumento de demanda vai ser respondido em parte com aumento de oferta e em parte com aumento de preços, tá? Bom, isso, esse processo vai até onde a economia atinge a capacidade máxima de produção, ou seja, a sua o seu produto potencial ou o seu produto natural. A partir desse momento, aumentos de demanda são respondidos com aumento de oferta, com aumento de preços, tá? Qual é a relação entre o produto de curto prazo e o produto de longo prazo? Produto de longo prazo, na verdade, é esse produto potencial ou esse produto natural, esse produto limite, tá? O produto de curto prazo vai estar sempre oscilando ao redor do produto de longo prazo. Tá? Quando a economia, quando o PIB de um país, o PIB do ano de 2010 do Brasil está abaixo da sua capacidade de produção, do seu total, do seu produto natural, tá? Isso significa que existem recursos que estão sendo desperdiçados. Existe um desemprego desnecessário, a economia está trabalhando abaixo do que ela pode. Aí cabe ao governo um esforço de ampliar essa produção, de aumentar a demanda para ampliar essa produção e aumentar o emprego. Tá? Quando a economia, por exemplo, a economia de 2009 está trabalhando, de 2010 está trabalhando acima do seu potencial, tá? Isso significa que não tem mais como aumentar a produção. Esse aumento de demanda está sendo respondido com um aumento de preços e isso gera uma inflação. Tá? Então, na verdade, a oscilação do produto de curto prazo ao redor desse produto natural ou desse produto potencial é que seria o responsável, a responsável pelo fenômeno inflação e pelo fenômeno recessão. Tá? Bom, e com relação à demanda agregada, tá? Os componentes da a curva de demanda agregada, ela é de macroeconomia, ela é diferente da curva de demanda agregada de microeconomia. Embora pensando na relação, primeiro, estamos trabalhando com agregados, tá? Então, não é o preço de um determinado produto, e sim o nível de preço dessa economia como um todo. E não é a demanda por um determinado produto, e sim a demanda pela economia como um todo, tá? Por todos os produtos gerados nessa economia. Embora ela tenha o mesmo formato que a curva de demanda de micro, ela tem uma causa completamente diferente. Por quê? No caso da microeconomia, quando ocorre aumento de preços, ocorre redução da demanda. Por quê? Porque o consumidor, ao ver aquele preço do bem que ele está procurando maior, ele faz a opção por consumir outros bens. Tá? Quer dizer, se subiu o preço da manteiga, é natural que ocorra uma redução da demanda, porque alguns consumidores vão passar a consumir margarina, porque não ocorreu aumento do preço da margarina. Tá? No caso da demanda agregada, não. Se ocorre aumento no nível de preços, a sociedade não pode deixar de consumir. Tá? Não todos os produtos de forma geral. Tá? A demanda continua existindo, as pessoas continuam precisando, a sociedade continua precisando comer, a sociedade precisa de residência, morar, a sociedade continua precisando estudar. Então, não há uma redução pelo mesmo motivo que a redução na microeconomia. Tá? O que acontece é que uma redução de preços, por exemplo, tá, afeta a sociedade através de dois motivos. Primeiro, afeta. Existe o efeito renda, tá? Quando ocorre uma redução dos preços, tá? E as pessoas continuam com a mesma quantidade de dinheiro na mão, elas estão mais ricas, elas podem comprar mais, tá? E por isso elas vão aumentar a demanda, tá? Por outro lado, uma redução na renda, uma redução no preço, tá? Faz então com que as pessoas precisem de menos dinheiro, tá? Então, isso altera, nós vamos ver como, a taxa de juros, tá? E essa alteração da taxa de juros é que faz, quando a taxa de juros diminui, bom, isso torna o crédito para a sociedade mais interessante, tá? Então, o consumo vai aumentar, o investimento vai aumentar, porque ele depende dessa taxa de juros. Então, a relação entre a demanda agregada, entre preço e demanda agregada, tá? Embora a curva tenha o mesmo formato que a curva de microeconomia, ela é diferente da curva de microeconomia, tá? E quais são os componentes dessa demanda agregada? O consumo, por quê? A demanda agregada é composta pela demanda das famílias. As famílias vão demandar bens de consumo. Ela é composta pela demanda das empresas. Empresas vão demandar bens de investimento. Ela é composta pela demanda do governo. O governo vai gastar, tá? E ela é composta pela demanda do setor externo, ou seja, pela exportação menos importação, pela exportação menos importação de bens e serviços no país, tá? Bom. Então, essa seria a relação entre demanda e oferta. O modelo de demanda e oferta agregada nos permite, então, tá, encontrar qual será esse nível de preços, tá, que equilibra oferta de total de um país, ou seja, o produto total do país, tá, com a demanda total do país, tá? Ou seja, é exatamente o nível de o ponto onde produto é igual à demanda e é igual à renda. Tá? E para um determinado nível de preços, um nível geral de preços, tá? Bom, eu acredito que terminamos então a unidade 3, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês e não hesitem também em recorrer sempre ao monitor, tá? Bom estudo para vocês.